Boa noite. Pro horário, né, que a gente tá gravando aqui, eu sou Anderson Santos, um dos coordenadores do Grupo Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas, e a gente tá, né, com a última etapa, né, do ciclo referente ao projeto de pesquisa que vai analisar, na verdade, estruturação, espacialização e mercantilização da Copa do Nordeste na fase contemporânea, né, de 2013 a 2022. Como eu já disse para quem escutou o episódio com a Débora, então a gente vai ter só dois episódios. O Guilherme não pode participar por questões de agenda de trabalho neste, de que tenha feito a leitura do texto que eu passei, fechado direitinho. E aí, hoje, né, neste episódio, nós teremos três apresentações, cada uma com perfil próprio. Então, vai ter a Viviane falando sobre uma análise da eficiência entre desempenho esportivo e financeiro dos clubes da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. O Matheus tratando das evidenciações contábeis nas entidades esportivas, análise dos clubes alagoanos. E a Joyce tratando da identidade torcedora alagoana no século XXI, CSA, CRB e ASA na tela, no campo e nas pesquisas.
Chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar.
A gente vai começar com a Viviane, que aí é um texto ligado à economia do esporte, mas que tem proximidade também em alguns elementos do que a gente já viu, inclusive com alguns detalhes que vão ser relevantes para a nossa pesquisa e eu diria até para o TCC dela mais à frente. Viviane, fique à vontade para começar.
Boa noite. E o senhor falou agora, já fechou o final com um texto que vai me auxiliar muito no TCC. De fato, a pesquisa foi um dos melhores textos que eu já li, tanto desse projeto quanto do outro. Eu achei ele muito completo. Conseguiu trazer dados, informações, conhecimento tanto teórico quanto realmente qualitativo e quantitativo, de uma forma prática, simples, objetiva e mensurável, assim, foi muito bom. E a pesquisa, ela se deu através de uma amostra composta por 22 clubes da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que já faz a gente ter uma noção de qual região que se trata realmente esse déficit com relação ao Nordeste. E a parte que a gente consegue centralizar o esporte do futebol de uma forma que a gente já analisa que é uma da parte mais deficiente, né, com relação ao futebol. E a priori, eles já vão contextualizando sobre a popularização e a paixão do futebol brasileiro, que a gente já viu anteriormente, mas que sempre é enfatizado de uma forma mais prática, como a mídia. E outras formas de monetizar os jogos de futebol, eles colocam como um dos principais responsáveis por essa transformação do futebol que conhecemos hoje, né? Que partiu do lazer a um dos movimentadores da economia brasileira. O ponto deles enfatizarem sobre a importância do futebol para a sociedade como um todo, eu achei muito crucial, porque às vezes a gente vê o futebol só entre investidores e empresas e os jogadores, né? E acaba que também tem todo um, como é que eu posso falar, um bastidor por trás, né? Em que, em sua maior parte, fazem parte da classe média. Então, eles trazem de uma forma simplificada para que a gente possa entender o impacto, não somente econômico, falando de um geral, mas também para aquelas pessoas que ali se encontram. E um dos trechos que eu achei muito importante que eles enfocam é que já batemos na tecla há um tempo sobre essa partezinha que abre aspas. Nesse contexto, um clube de futebol tem como meta o sucesso dentro do campo, conquistando vitórias e títulos. Para isso, é necessário que, como qualquer entidade de outro setor, exista um equilíbrio financeiro para manter as operações, fecha aspas. E essa interligação entre o sucesso do clube reflete muito no setor financeiro e vice-versa. E ao analisarmos, né, o clube não somente como uma paixão, e também o tratarmos como uma entidade com fins lucrativos. a gente passa a entender que a paixão do torcedor também não é tão suficiente para manter essa estabilidade. Aí quando a gente começa a analisar com outros olhos também os clubes, para que a gente possa entender que é uma via de mão dupla, né? O financeiro vai bem, o time também vai bem. Não que não exista outros pontos que possam ser analisados para que possa ser desenvolvido também esse sucesso. E o fato de boa parte da concentração dos recursos estarem presentes na região sul e sudeste, como já vimos em outros textos também, leva a uma instabilidade nas outras regiões, como é citado como tema principal, o norte, nordeste e o centro-oeste. E com isso, os autores levantam uma problemática de qual a importância de uma melhor gestão financeira para os clubes dessas regiões, e faz com que a gente já comece a refletir como é que vai se dar o trabalho. E com o trabalho do projeto anterior, né, ao analisar os três clubes de Alagoas, com o enfoque do Campeonato Alagoano, a gente enfrentou uma certa dificuldade em ter acesso às informações contábeis. E isso acaba acarretando de um déficit na gestão financeira. Porque é meio que a gente subentende, né, que uma entidade que se encontra com uma boa gestão financeira, ela consegue não somente gerar, como também cumprir com as obrigações legais de transparência. E como a gente já tinha comentado anteriormente, era uma coisa que era imposta legal, existia uma lei que obrigava os times a publicar aquilo, mas que nem assim mesmo era cumprido. Então a gente já começa a analisar que há alguma coisa que não está fechando aí. Mas já no continuidade, os autores analisam e relacionam, né, o desempenho dos clubes partindo de alguns aspectos, que é o financeiro e esportivo, no período de 2019 até 2021, para que eles pudessem englobar as consequências acarretadas pela pandemia da Covid-19, e isso vai me auxiliar muito. E a análise econômica aplicada ao setor esportivo, especialmente ao futebol, tem se destacado, de certa forma, como uma ferramenta crucial, né, para compreender as dinâmicas complexas que se envolvem nesse mundo. E os autores, como eu acho que se pronuncia Rothenberg, destaca a importância da microeconomia e suas peculiaridades. Aí ele vem já com Barros e a Safi Araújo, que eu achei bem importante, que eles ressaltam a intersecção entre os objetivos esportivos e financeiros dos clubes. E além disso, é citado como a congestão esportiva e o licenciamento de marcas emergem como estratégias fundamentais na gestão moderna dos clubes. E isso é citado também uma situação do Fluminense, eu acho que é o Fluminense, que eu achei bem importante falar sobre, porque a gente vendo na teoria é uma coisa, e ela aplicada na realidade dos clubes a gente já tem outra visão. E a análise de Rothenberg salienta que para compreender plenamente o funcionamento do mercado esportivo é crucial considerar a incerteza dos resultados e a natureza do produto e da demanda. E, por sua vez, citado como Barros e a Safi Araújo, como eles enfatizam que os clubes buscam simultaneamente esse sucesso esportivo da estabilidade financeira, né? Que vem exemplificando com casos de sucesso como o Flamengo e o Palmeiras. E os autores acabam trazendo à tona que, por sua vez, por mais que existam outros pontos a serem analisados, como eu tinha falado anteriormente, a gestão financeira é um dos pontos principais que influenciam no desempenho do clube. Aí irei tratar sobre alguns posicionamentos de alguns autores que eu achei importante dentro da pesquisa, que é de Caballero e Carvalho, que introduzem a congestão esportiva como um modelo de parceria entre clubes e patrocinadores, que eles visam o alcance de metas comuns, né? E acabam essa maximização dos resultados. Aí vem com o licenciamento de marcas, como eu tinha falado, e conforme discutido com o Cerqueira, citado no texto, ele não simplesmente proporciona receitas adicionais, mas ele também acaba fortalecendo a identidade e a presença de marca dos clubes. Aí a análise financeira realizada por Dantas e Boente, que destaca a relação entre evidência financeira e desempenho esportivo, eles conseguem trazer como a Covid-19 traz esses desafios precedentes para os clubes, e como foi exigido, né, essa adaptação e resiliência. E com isso, os resultados eles revelam que os clubes com os modelos de gestão mais eficientes tendem a obter melhores desempenhos esportivos e financeiros. Aí a participação acionária, que é exemplificada de uma forma muito boa com o time do Bahia, o Fortaleza e o Ceará, ele demonstra ser uma estratégia eficaz. Enquanto os clubes tradicionais acabam enfrentando dificuldades financeiras devido a determinadas estruturas de propriedade complexas e problemas também de governança, né? Infelizmente, é uma realidade. E a análise dos dados de 2019 e 2021 acaba mostrando determinadas melhorias nos resultados financeiros dos clubes. Só porque também há uma determinada disparidade entre diferentes divisões, quando a gente vai analisar, né? E clubes bem administrados conseguem já ir equilibrando esses resultados esportivos e também financeiros de uma forma mais eficaz. Enquanto se a gente for olhar somente o desempenho financeiro isolado, ele não garante o sucesso esportivo. Infelizmente, não significa que um time com muito dinheiro ele vai ser o melhor, né? Tem todo um contexto aí por trás também. E acaba que os resultados vão indicando que clubes como Bahia, como citado, Fortaleza e o Ceará, com as estratégias de gestão eficientes, eles conseguiram não apenas manter uma saúde financeira robusta, mas também alcançar um sucesso esportivo, né? Que vai refletido em suas posições consistentes nos campeonatos nacionais e até mesmo nos internacionais. Por outro lado, a situação como o Vitória e o Sport, que são considerados como times tradicionais, eles acabam enfrentando esses desafios financeiros bem significativos, de certa forma, devido exatamente a essa situação da estrutura da propriedade, né? Como falado, é a questão do problema de governança, que acaba resultando nessa dificuldade. E com isso, os autores concluem que o estudo ele contribui para a compreensão da relação entre o desempenho financeiro e o esportivo nos clubes de futebol e destaca também a importância da gestão eficiente dos recursos. Aí os resultados acabam, de certa forma, já sugerindo que as estratégias como congestão esportiva, licenciamento de marcas e participação acionária pode ser fundamental, né, para o sucesso sustentável. E, além disso, pode ressaltar que a necessidade de considerar as particularidades de um mercado esportivo e a importância também de futuras pesquisas que podem aprimorar ainda mais o entendimento dessas dinâmicas.
Obrigado, Viviane. E a oriundo do TCC, né, esse trabalho. Não sei se você reparou que vazou, digamos, neste trabalho de conclusão de curso, numa parte do artigo. Eu fiquei surpreso, que é uma quantidade grande de autores, né? Então, a gente tem aqui... Eu acabei colocando o Etial por conta disso. Mas é Salles e outras 4 ou 5 pessoas. Mas é o que você disse. Passa por várias referências importantes na economia do esporte. A gente tem uma pesquisa de estatística a partir da análise envoltória de dados, que é interessante, eu já tinha visto em outros trabalhos semelhantes. E aí é muito bom mesmo para o que você vai pesquisar. E assim, a gente vê que a Alagoas não está entre os clubes que estariam nesse recorte, creio eu que por conta da demora da evidenciação contábil, porque a gente teve o Clube Alagoano em divisão nacional nesse recorte de 2019-2021, né? O CSA esteve na primeira divisão, inclusive, em 2019. Talvez por isso que não entrou no recorte do artigo nenhum de Alagoas. Tem algumas coisinhas aqui e ali que eu acho que tem... Eu vou falar, né? Mas cuidado, muito mais como representa, né? Se me falha a memória, eles são do Amazonas, mas como eles tratam clube grande, acho que é um termo complicado para citar, envolve outras questões. E o efeito da pandemia, acho que você falou também, e que é preciso ponderar algumas coisinhas ali que eu acho que eles deixaram passar. Eu vou pular para, até porque temos 3 textos, pular, você já falou da concentração em sul-sudeste, da questão do impacto do esporte, da importância da microeconomia, enfim. E aí trazer alguns elementos que dá para usar, inclusive considerando a Copa do Nordeste, enquanto torneio que é organizado por uma liga, e eu acho que até para a tua pesquisa TCC sobre a Federação Alagoana, né? Então, por exemplo, ele vai trazer em Neale, né, nas páginas 31 e 32, a força que essa liga normalmente tem sobre os clubes. Então, eu acho que isso é uma marca, ainda que seja uma análise a partir do esporte estadunidense, que dá para a gente depois procurar, enfim, tentar analisar as especificidades desse modelo, que é algo que acho que no Brasil só a Copa do Nordeste consegue se manter assim. A coisa da competição, né, nessas áreas esportivas e econômicas, né, como uma marca frequente, né, a gente chama pejorativamente nos grupos de torcedores de o torcedor de balanço, né? O pessoal fica olhando o balanço do clube, se teve recorde de bilheteria, coisas assim. É, mas tem uma relação que eu acho que é interessante apontar, né? Na página 33, eles vão dizer que afinal, com a conquista de títulos, ocorre um aumento das receitas advindas de premiação, direitos de transmissão, patrocínio e bilheteria. Tais receitas compõem para um clube bem administrado, bom resultado financeiro, que leva o clube a ter possibilidade de contratar melhores jogadores, aumentando assim sua possibilidade de vitórias e títulos, mantendo assim um ciclo vicioso entre o resultado esportivo e o resultado financeiro, né? Mesmo com todas as ponderações que, enfim, por exemplo, Flamengo é um clube bem organizado, é o clube mais rico do Brasil, né? Eu acho que é o único que conseguiu passar em termos de receita 1 bilhão de reais. Não lembro se o Palmeiras está perto, mas acho que não chega a isso. E passou o ano de 2023 sem títulos, né? Porque, e aí eles vão dizer isso também em diferentes momentos, que há outros elementos a serem considerados nisso, né? Mas que realmente ganhar títulos gera mais investimento. E se o time for bem gerido, isso também é relevante, pode continuar, né? Tem o um exemplo do Cruzeiro, que ganhou Copa do Brasil em sequência, já era o torneio que pagava muito. Só que aí a gestão era muito ruim. No primeiro ano ruim, eles caíram para a Série B e só saíram de lá com o Ronaldo e o grupo dele bancando, né? Então também não é algo automático, né? Parte da boa governança e gestão é importante. Um outro aspecto que eu anotei aqui da página 34, quando eles citam Cameron e Quinn, que as empresas devem adaptar seus modelos a fim de criar uma relação entre seus valores e a externalidade. Sendo assim, a empresa deve entender bem o setor e o local onde está instalado e adaptar-se para aquele ambiente. A gente está tratando de algumas sociedades de empresas de fora do Nordeste para a criação da Copa do Nordeste, né? Não só a transmissão. E aí nos outros planos, especialmente no de Débora, a gente consegue ver o quanto o Esporte Interativo, depois a Live Mode com o Nordeste FC trazem exatamente esse aspecto aqui, né? Que a empresa entende bem o setor e o local e vai se adaptar para aquele ambiente e vai ter relação com os seus valores. Isso vale também com as outras empresas, com a empresa de cerveja que patrocina a competição, com todas as outras ali que estão direto ou indiretamente em parceria, no caso da Copa do Nordeste, com a Liga do Nordeste, né? O quanto eles trazem. Elas trazem nas suas propagandas um voltar ao local, né, um objetivo desse, e quem transmite nem se fala, né? Tá lendo os textos sobre isso também, então é importante destacar. E no aspecto da cogestão, né, patrocinador e clubeador em conjunto, a gente está tratando de empresas que foram responsáveis por uma competição como um todo, né? Então foram patrocinadoras de um conjunto de clubes que estão na Liga do Nordeste. Então, esse modelo de cogestão, que eles vão citar, né, o caso da Unimed na década de 2010, se eu não me engano, no final da década de 2000, início da década de 2010, mas a gente tem na Copa do Nordeste, tem na maior parte dos eventos, mas nesse caso especificamente é uma parceria mesmo, né, que a promotora de eventos pode ser considerada como alguém que tem uma cogestão. E aí, a partir disso, vai possibilitar, né, segundo eles, que se participe de forma integral dos caminhos, e aí, nesse caso é o que o clube pretende seguir, mas no que a gente vai estudar da Liga do Nordeste é que o conjunto de clubes organizados numa liga vão seguir. Então dá para puxar esses elementos. No caso da Federação Alagoana de Futebol, por exemplo, a gente tem como patrocinador master a Prefeitura de Maceió, né? Então já vi cadeira gigante saindo do trapichão, então tem uma cadeira gigante no ginásio do SESI. Aí eu já fiquei impaciente, assim, não, agora tudo é massa e até o futebol vai ser massa. Então, e cadeiras gigantes o prefeito daqui gosta. Mas é quase que um apoio nesse sentido, ainda que tenha a questão do licenciamento de marcas, né? Nesse caso, trabalha mais com licenciamento. E aí, se a gente pegar o licenciamento da Copa do Nordeste, as bolas que as empresas utilizam o nome, Asa Branca, mas que formatam em parceria com a Copa do Nordeste, vai ter a marca da Copa do Nordeste lá, dentre outros produtos que são extremamente interligados que entram na coisa da concessão de direito, né? Que eles citam na página 35, que é o licenciamento de marca vai ocorrer quando o detentor legal do direito de uso e propriedade intelectual consegue para um terceiro a permissão de exploração comercial da marca para agregar valor ao produto, serviço ou comunicação do licenciado. Então, desde patrocinador da bola, patrocinador da camisa de arbitragem, enfim, entre outras coisas, entram quase que nisso, né? Que a competição cede ali as suas marcas, a sua mascote, né? O Zé Cabrito, entre outros. E aí, partindo para os resultados, né? Os efeitos da pandemia são bem apontados, só que eu acho que 2021 tem um efeito que eles não consideram nesses clubes, porque os direitos de transmissão das competições nacionais de 2020 são pagos em 2021, que é quando os torneios acabam. Então, o Campeonato Brasileiro da Série A de 2020 termina em início. Deixa eu ver, pensar aqui. Início de fevereiro de 2021. E aí todas as divisões vão terminar ali. Copa do Brasil vai terminar só em março de 2021. Então, os recursos por premiação, a divisão de direitos de transmissão, 30% delas é pela classificação final. Então, isso só vai ser, só foi pago realmente em 2021. É por isso que você tem um boom disso, né? Especialmente para quem está nas séries A e B e ainda estava na Copa do Brasil. Eu acho que faltou, além, acho que é muito menos gerenciamento adequado em 2021, recorte de gastos e bilheteria, por exemplo. E é muito mais também esse efeito de direito de transmissão, porque aí clubes como Bahia, Ceará e Fortaleza, que são os citados que estavam na Série A, eles têm um boom muito grande e é uma diferença de não ter entrado recurso disso em 2020, e aí entra 2020, o de 2020 mais 2021 no ano. Acho que foi um descuido aí na amostragem que acontece. E isso também vai. Esse é um outro incômodo. Já nas considerações finais, eles vão separar clubes grandes de maior tradição com os outros clubes. Eu acho isso muito delicado, né? E aí eu acho que no texto da Joyce passado, a gente já comentou sobre isso, que é a coisa do foco em Ceará, Pernambuco e Bahia, que são Fortaleza, Recife e Salvador, né? Mas Ceará, Pernambuco e Bahia como os principais PIBs da região, eles fazem isso, né? Então eles vão considerar como grandes apenas Fortaleza, Bahia, Ceará, Vitória e Santa Cruz, né, nessa amostragem aqui. Isso é muito delicado porque entra em toda a discussão sobre como a gente acaba construindo ordens também de relevância e reproduzindo o modelo Sul-Sudeste dentro do Nordeste, né? Então isso é normalmente quem é fora do Nordeste comete acaba caindo, escorregando um pouquinho nisso. Acho que é delicado fazer também essa comparação e usar. Mesmo time de maior tradição é complicado, porque tradição CSA e CRB tem mais de 110 anos, né? Então, assim, que seria a tradição, né? Talvez maior torcida, enfim, acho que acaba sendo mais adequado, incomoda menos. Mas era isso, né? Concordo contigo, acho que tem muito elemento aqui. Fiquei pensando muito que é uma pena a gente não ter conseguido nesses dois projetos alguém da economia, porque na economia elas e eles têm matemática 2, estatística 2, economia, econometria, enfim, acho que daria uma contribuição bem interessante com modelos estatísticos para a gente poder conseguir avançar além da estatística descritiva simples. Mas a gente tem muito material aqui, como eu disse, né? Dá para adaptar tranquilamente no que é o clube, para o conjunto de clubes representado numa liga, que é o caso da Copa do Nordeste, e aí pegar cada situação do que se conquista de receita, e a gente consegue encaixar nessas temáticas que eles apresentam em tópicos bem rápidos, né? É isso. Viviane, você quer comentar alguma coisa a partir do meu comentário?
Professor, o senhor acrescentou algumas coisas que eu também tinha ficado encucada, como diria o Matuto, a respeito da situação de como classificar os clubes. E aí a gente já tinha, acho que tivemos uma conversa mais ou menos sobre algo parecido. E a respeito dos dados também, que eu achei muito interessante, que dá para usar como modelo, as tabelas, por exemplo, eu achei que dá para adaptar dentro de outra realidade, da realidade da Copa do Nordeste. Então, assim, dá para aproveitar muita coisa, dá para realmente tirar muita informação daí, tanto teórica, né, quanto também de dados quantitativos.
Se escutarem algo no podcast vocês agora, é isso. Tá? A igreja é fundo musical das nossas reuniões aqui também. Seja na festa ou na procissão. Mas vamos lá, Matheus. Fica à vontade para começar.
Boa noite. Bom, de início eu queria falar que eu gostei bastante do texto em si. Eu acho que dentre todos, né, o anterior também falou assim sobre o futebol em si, né, mas sobre a parte regional, de como é e tudo mais. Aí sim eu consegui pegar mais sobre evidenciações contábeis, né, em relação ao próprio futebol. Eu gostei bastante. Ele também trata de muitas leis. Tem lá leis que estão vigentes até hoje, leis que foram revogadas, né? Aí, quando estava organizando assim as ideias, de filtrar algumas coisas sobre isso. Mas acredito que nos futuros textos eu vou buscar bastante esse texto, né, também como questão de como ele relaciona algumas ideias, fez algumas pontuações, enfim. Aí, levando para o texto, né, que fala sobre evidenciação contábeis nas entidades desportivas, começando com as obrigações contábeis dos clubes de futebol, que grande parte dos clubes de futebol brasileiros são associações, desculpa, sem fins lucrativos. E de acordo com o artigo 18, acabei notando aqui, da Lei Pelé, que impõe como requisito para que essas entidades se beneficiem de isenções fiscais e recebam repasses e recursos públicos para possuírem mais viabilidade e autonomia financeira. Nessa legislação esportiva, também destaca a mensuração, ou, desculpa, destaca-se, eu posso dizer, a necessidade de uma fiscalização e também um controle e transparência de ações publicadas pelos seus dirigentes. Aí eu peguei uma citação lá para os autores, né, que entre aspas fala: uma forma de fiscalizar e controlar as entidades utilizadas pelo Estado é a existência de elaboração e publicação das demandas financeiras, pois elas auxiliam na compreensão e da real situação da entidade para que aqueles que estão envolvidos de direta e indireta com a entidade possam obter melhores informações sobre a respeito do que está acontecendo, enfim. Aí, paralelo a isso, a Lei Pelé determina, de acordo com o inciso 1º do artigo 46A, ela determina que as ligas e empresas de prática ou administração desportivas são obrigatórias a publicar seus demonstrativos financeiros, conforme está no Conselho Federal de Contabilidade. Eu gostei bastante dessa descrição toda, no início do texto, que ele vai falando passo a passo de como funciona mesmo essa evidenciação contábil, e a parte dele fica só mais em leis, que eu não foquei tanto nisso. Passando para um outro tópico, né, que ele fala sobre as demonstrações contábeis, focando mais nos clubes do CSA e CRB. Falando um pouco sobre o que é demonstração contábil, né, para quem está escutando não entende muito, que basicamente são os relatórios, né, que demonstram a situação financeira e patrimonial de determinada entidade, assim elevando o grau de confiabilidade para os seus usuários, enfim. Aí, focando mais nos clubes de cada um, que ele trata sobre o CSA primeiro, né? Inicialmente o clube abrangia várias modalidades esportivas, como boxe, levantamento de peso, esgrima. Porém, atualmente o foco principal mesmo do clube é no futebol profissional. Aí eu posso destacar também que o estatuto social do CSA define sua estrutura organizacional, incluindo órgãos como Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Presidência Executiva e Conselho Fiscal, com a função como se fala, da deliberação, administração e fiscalização. O clube, assim como os demais, né, são obrigados a publicar suas demonstrações financeiras e conta com um órgão como o Conselho Fiscal para auxiliar e dar o parecer sobre essas demonstrações, assim garantindo uma melhor transparência e responsabilidade financeira. Passando para suas demonstrações contábeis, especificadamente para 2019, posso destacar aqui o balanço, mesmo dando positivo, com as receitas, né, superando as despesas. No entanto, ainda há desafios em relação à transparência e evidenciação contábil, incluindo a falta de um detalhamento das áreas e a publicação de demonstrativos não auditáveis. Aí, passando para o CRB, né, falando um pouco sobre o clube em si, né, que o CRB venceu 31 campeonatos alagoanos, e a taça de José Américo de Almeida Filho em 1975. Aí a sua equipe atua em diversos esportes olímpicos, com destaque também para o vôlei, né? Seu estatuto define suas obrigações e estrutura de poder. Aí posso incluir, incluindo também, né, a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, como anterior, Conselho Diretor, Comitê Gestor e Conselho Fiscal. Aí, sobre os principais órgãos, como o Conselho Deliberativo e o Conselho do Diretor, tem responsabilidades específicas, como, por exemplo, de aprovar orçamentos, julgar contas anuais e tomar decisões financeiras importantes, e também em relação à transparência financeira, enfatizada com obrigações de publicação mensal e prestação de contas no site oficial do clube. Bom, entretanto, o CRB enfrentou críticas, né, por não cumprir integralmente suas obrigações contábeis, especialmente em relação à publicação de demonstrações financeiras completas e notas explicativas, conforme exigido, né, pela legislação desportiva. Isso pode afetar na transparência e a compreensão da situação financeira do clube pelos torcedores, né, e os demais interessados.
Obrigado, Matheus. Viviane, né, leu essa parte do TCC do Rafael, Evaí e do Luan, né, foram meus orientandos de TCC. Meu primeiro trabalho em contabilidade em orientação, e eu sempre queria estudar esses. Na toque no projeto, a gente fez um pouquinho disso, né, olhou determinado aspecto das evidenciações, e aí Viviane viu como o CRB até melhorou com a nova gestão em relação à evidenciação contábil, de ter balanço, enfim. E o CSA sempre atrasa, assim, não tem jeito. Com o falecido Omar, com o Rafael Tenório, não adianta. O CSA não cumpre o prazo de divulgar em espaço público o balanço contábil até o final do quarto mês do ano seguinte, assim. Não tem jeito, eu sou sócio torcedor, a gente não recebe isso antes. Às vezes o Conselho Deliberativo só vai avaliar isso em junho, né? Que é um... enfim, ficar quieto quanto a isso. Mas eu acho que o TCC teve, né, essa função de apresentar a legislação do momento. De 2022 para cá, a gente teve a aprovação da Lei Geral do Futebol, que, por coisas de Brasil, uma boa parte da lei foi vetada, uma parte importante da lei foi vetada, e a Lei Pelé continua existindo. Eu ainda não tive como verificar como ficaram as questões contábeis ali da Lei Pelé, da Lei do Esporte, com a Lei Geral do Futebol, né? E também, claro, né, 2002 para cá, eu acho, né, Viane mandou no grupo proposta de mudança de obrigações contábeis, a gente teve, e eles citam lá, a questão já havia sido sancionada, a Lei das Sociedades Anônimas de Futebol, mas não é uma realidade ainda de Alagoas. Eu lembro de ter dito, ó, não tratem disso ainda, porque, enfim, né, a gente não precisa avançar nisso enquanto não tiver clube alagoano, que aí é um outro processo, outras coisas. Mas um destaque importante que é a necessidade e obrigação de ter os registros contábeis, especialmente quem recebe financiamento público, né? O Profute, que é a última das leis para salvar as finanças dos clubes, porque deve ser a terceira ou a quarta em 30, 40 anos sobre isso. E aí, dentre as receitas obrigatórias de descrição, entram os direitos de imagem, patrocinadores, contratos. E aí eu destaquei, né, na ao fazer o fichamento depois da leitura, justamente as receitas de transmissão e de imagem como algo importante que deve ser descrito. E aí, Viviane depois pode comentar o quanto é difícil a gente ter uma descrição adequada desse tipo de coisa, assim, né? Especialmente se essa SRB que estão no Profut, que a gente consegue achar o quanto é complicado ver esse tipo de coisa ali descrito, para que a gente possa, inclusive, avaliar o impacto de determinados torneios, enfim, o quanto falta uma descrição adequada. O CSA, em alguns momentos, até tem uma descrição melhor, em outros, não. E o CRB melhorou nos últimos anos, mas ainda assim, falta algo um pouquinho mais transparente, sabe? Mesmo considerando especialmente, né, que é uma sociedade, uma associação sem fins lucrativos, né, estabelecida no modelo de sócios, que poderia ter isso de uma melhor forma. Acho que esse é um desafio para a área de vocês, né? Quem sabe se futuramente um de vocês não está aí assinando o balanço de clube ou avaliando o balanço de clube, né? Porque tem, o modelo ideal é passar por auditorias. Aí, de repente, está fazendo auditoria de um balanço desses, e aí vai ter um trabalhinho, né? Alguns deles têm a nota da auditoria e, enfim, um outro mundo para se analisar. E a gente focou em 2019 nos dois, porque era o ano antes da pandemia, então era mais adequado. E é isso, né? Algumas coisas melhoraram, e eles vão dizer, né, que o nível de evidenciação associado às receitas, mas também não é uma relação direta. E em relação ao desempenho, também não é relação direta. O CSA foi para a Série A e não tinha balanço contábil no site do clube. Só entrou em 2021, quando a gestão do Rafael Tenório da época se encerrou. E aí, por pressão da oposição que apareceu naquela época, ele divulgou tudo, né? Inclusive as coisas que a Braskem pagou. Aí foi quando foi tudo publicado ao mesmo tempo, assim. E aí, isso é um problema, porque, por exemplo, né, no artigo que Joyce leu, não tinha Clube Alagoano, porque não tinha evidenciação contábil no prazo correto ou não tinha da maneira correta. Então, isso atrapalha bastante para as pesquisas e atrapalha ainda mais para uma evolução do processo de governança, que é fundamental, independentemente se é uma SAF ou se é uma associação sem fins lucrativos, né? Isso é algo que eu defendo bastante. Não há necessariamente gestão perfeita numa empresa, ao contrário de um clube, né? Vai ter uma melhor governança, transparência, porque agora virou empresa. Tem o exemplo do Red Bull Bragantino aqui no Brasil, que eles, a evidenciação contábil deles é bizarra, assim. É super sigilosa, porque envolve outros acordos. E aí eles zoam mesmo quem trabalha com isso, quem trabalha com análise de evidenciação contábil. Eles chegam a zoar quando pedem mais elementos descritivos, enfim, né? A gente imagina, Red Bull é uma multipropriedade, né? É uma multiclube propriedade que tem na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos, enfim, né? Então, era para saber fazer. Imagino que a Red Bull produz energético faça evidenciação contábil melhor do que o Red Bull Bragantino faz, porque senão deve ter problema com o sócio. E aqui, enfim, envolve outras questões e outros procedimentos. Inclusive, dentre eles, acho que uma identificação melhor desse conselho fiscal e com presença de contadoras e contadores, quem sabe contratadas e contratados pelos clubes, para fazer esse processo de uma maneira contínua, né? Não só porque a lei, o Profut, obriga que até abril do ano seguinte tem que estar isso pronto, né? Mas ter profissionais nesse nível trabalhando nos clubes, na minha visão, é fundamental, obviamente tendo autonomia para atuação nesse processo, né? Não só sócio, enfim. Ah, não, mas aí eu não vou ver isso como um problema porque eu sou parte da diretoria, então vou ajudar a mascarar aqui o balanço contábil, né? Tipo, não pode ser assim. Mas, enfim, longo caminho, longo, longo, longo caminho. Mas a ideia de indicar esse TCC, além, né, da gente seguir trabalhando com ele, porque é oriundo do curso de Ciências Contábeis de Santana do Ipanema, mas também para aproximar o projeto, porque você vai observar, né, em determinado aspecto, no teu plano de trabalho, que é sobre Alagoas, né? Então ajuda, a gente fecha esse ciclo, trazendo também para Alagoas, que é a tua especificidade, enfim. Então a gente consegue chegar aqui para aí sim a gente analisar algumas especificidades sobre receita de direitos de imagem que fazem parte das obrigações da evidenciação contábil, se isso aparece no caso da Copa do Nordeste, nos clubes que participaram. Se a gente acha evidenciação contábil, que é o primeiro problema, e se a gente achar se tem a parte da Copa do Nordeste descrita, se dá para identificar isso. Matheus, quer comentar alguma coisa?
Bem, assim, falou que eu não disse, né, principalmente sobre as leis e tudo mais, mas é isso. Eu também não foquei tanto que acho que se fosse focar, fala muita, muita, muita coisa, né, que eles abordam muito sobre, eu fiquei só mais na lei Pelé, enfim, é isso, professor.
Tranquilo, tranquilo, né? Depois, dependendo do tamanho de outros trabalhos, aí te dá uma olhadinha só para conferir, mas tem lá no texto também. E agora a gente vai pro último texto do ciclo CEPCOM aqui no Jogando Dados, que aí também a gente continua em Alagoas, mas a gente vai lidar com outro processo que apareceu muito. Aqui é um texto também que estava entre os selecionados do projeto passado, que foi sobre o Campeonato Alagoano, né? Ainda mais sobre ele, com a Joyce, para tratar de um capítulo de livro que eu escrevi há alguns anos e que eu, inclusive, fica aí a sugestão. Eu comentei a partir dele uma pesquisa recente do Data Census sobre as torcidas em Alagoas, né? Pesquisa que saiu em janeiro agora de 2024. Já reforçando alguns pontos que eu indiquei ali em 2021. Mas enfim, deixar a Joyce falar do texto e depois eu comento algumas coisinhas.
Boa noite, eu vou falar do texto A Identidade Torcedora Alagoana no Século XXI, CSA, CRB e Asa na Tela, no Campo e nas Pesquisas. Como o professor falou, é de autoria dele, né? E esse texto vai tratar sobre a construção da identidade do torcedor alagoano e as mudanças, né, que essa identificação sofreu através das transmissões dos jogos desses times alagoanos e as conquistas dentro de campo. Eu vou me guiar pelos tópicos do texto, porque eu acho que assim fica mais fácil de entender. O primeiro, que é a constituição da bifiliação clubística, vai tratar sobre a questão dos torcedores mistos, que é muito comum a gente ver no Nordeste em geral, né? Tanto que quando a gente pergunta o time de alguém, que ela fala primeiro o time local, a gente tem a tendência de perguntar, tá, e o time de fora, né? Quase sempre de Rio ou São Paulo. E nesse tópico vai tratar de como se formou esses torcedores mistos, do porquê deles, partindo da estruturação do futebol aqui no Brasil, da forma que ele se constituiu, né? Acho relevante falar essa parte aqui que ele traz o Bourdieu, né, que explica o futebol como um campo. Campo no sentido de um espaço composto por agentes e instituições, né, times, federações e grupos políticos. E dentro desse campo, né, tem a sua própria dinâmica de disputas. Inclusive vem falando, né, agentes que se colocam em posição dominante e dominar e agentes que se colocam. Eita, licença, professor. Minha mãe falou.
Beleza, tranquilo.
Voltando para a estruturação do futebol, né, e da fala do Bourdieu, existem também agentes que estão na posição de dominados, e a gente vai entender melhor também isso dentro do futebol. Os primeiros clubes aqui no Brasil, eles são concentrados no Sudeste, né, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, com alguns reflexos no Rio Grande do Sul e na Bahia e em Pernambuco, como também a gente vai entender melhor mais para frente, né, que são times que acabam se destacando, aqui no Nordeste. Além disso, a história, desses clubes estão de clubes desses lugares, no caso, né? Estão juntas, do começo do futebol aqui no país, abrindo aspas. Esse desenvolvimento embrionário do futebol no Brasil, em formato de arquipélago, em que as capitais cresciam desportivamente ilhadas, uma das outras, foi um dos fatores-chave para o surgimento de potências regionais, cujos reflexos podem ser vistos até os dias de hoje. É esta peculiaridade que faz com que os torneios estaduais, característica quase exclusiva do futebol brasileiro, tenham angariado tanta importância em outras épocas e ainda perdurem com certo prestígio. É do Hai Chok, eu acho que se pronuncia assim. Do ponto de vista econômico, esses estados também, especialmente os do eixo... os estados Rio de Janeiro e São Paulo, foram os primeiros a se industrializarem e se urbanizarem, fazendo com que a economia crescesse, né? E se a economia cresce, isso vai ser refletido em outras áreas, inclusive na questão dos investimentos dos clubes e no nascimento dos grandes grupos midiáticos, né? Como a gente já viu, os meios de comunicação de massa, principalmente a partir da segunda metade do século XX, eles passam a ser os responsáveis pela criação de gosto, assim, em relação a produtos culturais. Então, a partir disso do capital econômico, investimento nos clubes, isso melhora desempenho, o que atrai público, tem a possibilidade de vender os direitos de transmissão para a mídia, e tudo isso contribui. E é também, a partir daí, né, nesse lugar, como eu já falei, que surgem os grandes grupos midiáticos, e ele pega a história aqui do Mário Filho, que eu achei interessante, que é um pai, né, da cobertura esportiva no Brasil. Ele é daqui do Nordeste de Pernambuco, mas a carreira é toda no Rio de Janeiro, onde ele adquire o Jornal dos Esportes, né? E o maior torneio interestadual com maior visibilidade antes dos nacionais era Rio-São Paulo, e eram os que eram transmitidos também, né? Equipes do Rio de Janeiro. Quando as transmissões ganham a regularidade que conhecemos hoje, as partidas transmitidas eram com a presença de times de Rio e São Paulo, fossem em torneios estaduais ou nacionais ou internacionais. Além disso, mais que a transmissão das partidas, né, os programas esportivos da TV aberta e da TV fechada, que surgiu na década de 90, tem como foco times desses estados, né, até porque é uma visão bem comum do Brasil se limitar também a estes estados. Outro abre aspas, né? É possível inferir que quanto mais exposição um time tem na mídia, mais sua marca é valorizada e maiores são os valores que envolvem seu marketing. Ao mesmo tempo, essa divulgação também ajuda na criação de afinidades entre times e torcedores, telespectadores, leitores, ouvintes, internautas, o que interfere em um dos mais populares patrimônios de um time, sua torcida. É possível pensar essa influência da mídia na valorização de um clube como um tipo de capital, um capital midiático. E esse capital midiático, né, também ajuda a construir o valor simbólico, o capital simbólico também desses times. Podemos passar agora para a mediatização do Flamengo, aqui mesmo em Alagoas, eu acho que não só apenas, né? A gente vê que o Flamengo é o time mais popular. A gente pergunta a qualquer pessoa. As pessoas que não são fãs de futebol, provavelmente grandes chances de torcerem pro Flamengo, por ser um time que está constantemente ali na mídia. Agora a gente passa para as pesquisas. Eu não separei todos os dados, porque eram muitos, mas eu separei alguns que eu acho relevantes. É a partir desses dados que a gente vai entender as disparidades que existem aqui dentro do próprio Nordeste, do porquê Pernambuco e Bahia se destacam, né? Apesarem também de serem estados que tiveram a prática do futebol estruturada muito antes dos outros, tem a questão econômica, que fazem eles se destacarem, mas a questão de transmissão também foram tardias para esses times. O campeonato baiano, por exemplo, foi o primeiro estadual do Nordeste a ser transmitido. E ainda num canal fechado, né, da Sport TV, que pertence ao grupo Globo. E o torneio só voltaria a ser transmitido depois, em 2004. Outro estado com títulos nacionais da primeira divisão, que é Pernambuco, teve a primeira transmissão do estadual local em 99. Ambos, né, anos depois da primeira transmissão de futebol televisiva, que eu acho que, não tenho certeza, mas deve datar do final da década de 50 para início da década de 70. Agora a gente vai trazer dados de porcentagem, né, dados quantitativos, salientando que essa descrição é de 2013 a 2009. É citada duas pesquisas diferentes sobre a região Nordeste, isso, né? Primeiro, da Pure Consultoria e do Ibope, né? A pesquisa do Ibope indicava que a torcida do Bahia era maior entre as equipes nordestinas, sendo a 12ª do Brasil, né? Que seriam cerca de 3 milhões e meio de torcedores. Com a do Sport, que é um time pernambucano, vindo na 15ª posição. A investigação da Pure Consultoria mostrou que 25,8% dos nordestinos não torcem para clube algum. Além disso, descreve que o clube nordestino com maior torcida, o Sport, é apenas o quarto na região, com 4,8% de torcedores, estando atrás das torcidas do Flamengo, Corinthians e São Paulo. Haitok afirma que mais da metade da população do Nordeste direciona sua paixão para clubes de Rio de Janeiro e São Paulo. 32,2% torcem para times cariocas. Eu ressaltaria, eu acho que mais pra frente tem um dado sobre, né? O Vasco também é muito popular aqui. Enquanto 19,1% preferem os times paulistas. O único estado em que há mais torcidas por equipes locais é Pernambuco, com as regiões metropolitanas. Eu destaquei metropolitanas porque quando a gente fala de Ceará, Bahia e Pernambuco, a gente tem que deixar claro que são os times que vêm dessas regiões. Por exemplo, na Bahia tem o Juazeirense. O Juazeirense não bota o público que o Vitória e o Bahia coloca. De Fortaleza e Salvador, também optando pelas respectivas equipes. Houve uma identificação ainda sobre os torcedores do CRB, 111 mil, e do CSA, 85 mil. Agora, partindo para os times de Alagoas, a primeira pesquisa foi realizada com 1.000 pessoas, né, de 3 aglomerados de bairro, daqui da capital, né? Isso em 2013. A empresa responsável foi a IBRAP, a partir da encomenda do site Cada Minuto, né? E 39,6% dos entrevistados não responderam, enquanto 28,5% se identificaram com torcedores do CRB, que estava na Série C do Brasileiro e bicampeão alagoano, né? 28,1% do CSA, que era vice-campeão alagoano e estava na Série D. 2,8% para o Asa, na Série B. E 1% se identificando como torcedor do Corinthians, né? Marcelo Ense detentor de um título alagoano na década anterior. A pesquisa também perguntou sobre o time nacional que a pessoa torcia, com o Flamengo tendo 27,3%, seguido do Corinthians, 10,5%, e o Vasco, 8,8%. Falando disso de região metropolitana que eu comentei, a gente também pode perceber com o Asa, que é um time que demonstrou um bom desempenho, inclusive no início do texto isso é comentado, mas não coloca o mesmo público, às vezes, que CRB e CSA, e nem sempre é citado como um dos principais times também. E a torcida é menor, né, em porcentagem, tirando pelos dados. E a situação muda quando se somam os simpatizantes, que aí já cresce, né? As pessoas têm a tendência a torcerem para times de fora e simpatizarem com times daqui, né? Ah, eu gosto mais de fulano, gosto de fulano, mas eu não torço. O INAP realizou ainda uma pesquisa nos primeiros dias de 2019, uma pesquisa mais recente, né? Em 6 e 7 de janeiro, após o acesso do CSA Série A do Brasileiro, algo que não ocorria com o time alagoano há mais de 30 anos. Os que não torcem para equipes alagoanas seguem à frente com 41% ainda, enquanto o CSA teria 196.519 torcedores, né, cerca de 33%. E o CRB, vou arredondar, 140.800.000, seria 36,3%. E outros do estado fechando sem 1%, e os que não torcem para clubes de um estado caíram para 14,2%. Sobre essa questão do tipo estar bem, o time estar bem, outro exemplo que eu pude perceber na coleta de público total foi com o Paraíba, Botafogo da Paraíba, que normalmente coloca públicos muito semelhantes do CRB e do CSA, entre ali 2 e assim 6 mil pessoas. E numa final, na final de 2019 da Copa Nordeste, que ele disputou, acho que com o Fortaleza ou com o Ceará, não tenho certeza, acho que foi com o Fortaleza mesmo, o público foi para 17 mil, assim. Então, o desempenho do time conta muito para a identificação das pessoas, né? Por último, falando de porcentagens, né? Tem uma pesquisa aqui de Carneiro que apresentou resultados com base em faixa etária, escolaridade, renda familiar e hábitos de mídia dos sócios torcedores de futebol maceioense. Ele fez essa coleta com 2.099 torcedores de julho de 19 de julho a 17 de agosto de 2018, em que 40,7% se identificaram enquanto torcedor do CSA. Eu acho que essa é a mais próxima da realidade, porque apesar de ser regatiana, eu percebo que a torcida do CSA tem um volume maior, né? 39%, assim percebo na base dos meus achismos. 39% do Flamengo, 36,3% do CRB. A gente percebe, né, que a torcida do Flamengo apareceu à frente de um time alagoano e um time alagoano da capital. E 14,2, como já visto anteriormente, esse número não se alterou, não torcem para nenhum clube de Alagoas. 5,2% não gostam de futebol e 2% para o Asa, que, como eu falei, já foi um time que apresentou um desempenho muito bom, mas aparece muito baixo nessas pesquisas de torcedores, né? Porém, eu acho que foram pesquisas feitas em Maceió. O Asa provavelmente fora daqui tenha uma estatística maior sobre isso, né? Em termos de representatividade local, a pesquisa de Carneiro identificou que 49% se identificam como torcedores mistos, enquanto 31% torcem apenas para uma equipe alagoana, né? Quanto aos hábitos de mídia, a maior parte dos torcedores, 36%, assistem aos conteúdos esportivos pela TV e 16% por rádio. O maior impacto para levar o torcedor alagoano, eu acho importante essa colocação, né, o clássico entre CRB e CSA, que eu também pude ver algumas vezes na Copa Nordeste, que disparava, assim, dobrava, triplicava o número comum de público. Apesar da violência, infelizmente, né? Infelizmente a violência, infelizmente as pessoas vão ao estádio. Esse jogo implica em uma elevação de 188% no público pagante em relação aos outros jogos não clássicos do campeonato. Isso também se estende aos outros estados, né? Que clássicos geralmente lotam os estádios e aumentam as audiências também. E agora, partindo para TV. Dentre os campos ligados ao futebol que auxiliam na escolha de um clube por um torcedor, se destacam três: indicação de família, maior transmissão e a cobertura pelos meios de comunicação. Acho que esses, especialmente, o relato de pessoas próximas, né? Muita gente, inclusive eu também, escolheu o clube a partir da TV e da mídia, né? Do que estava se passando. Do momento também do clube, né? Porque eu sou santista. Se fosse hoje, eu não teria escolhido no momento que eu escolhi, né? Mas amo meu time. Partindo para a primeira década do século XXI, né? O campeonato alagoano, que teve 6 campeões diferentes, o Asa, CRB,
o Corinthians, aqui de Alagoas, o Coruripe, o CSE, Murici, nas divisões nacionais. O CRB se manteve na Série B, enquanto o Asa se manteve na Série C em 2009. Quando a Série D foi criada e subiu para disputar a B em 2010. E as outras equipes disputaram a Série C até 2008 e a D em 2009. E a 10, né? 9 e 10. Destaque ainda para a campanha que o Asa fez, em que eliminou o Palmeiras, isso na Copa do Brasil de 2002, na primeira fase. E ficou conhecido em todo o país. Aqui a gente vai falar das manifestações contra essa bifiliação, que seria a ideia de torcedores mistos, né, de ter dois clubes. Em 2007, alguns torcedores se organizaram pela internet para criar o movimento CRB, meu único time, com o intuito de conscientizar o torcedor para torcer apenas pelo clube da terra. Eu conheço pessoas que são adeptas, né, a isso de ter um único time, inclusive admiro. A década de 2010 trouxe mudanças ainda mais sensíveis, tanto dentro de campo quanto na transmissão. Ela começou com mais um título do Asa, né, que era o Alagoano na melhor divisão, como já citado, né, sobre a performance do Asa. Ao mesmo tempo que o CRB foi vice-campeão da Série C e voltou, né, no ano seguinte para a segunda divisão nacional e depois voltou a ser rebaixado, enfim. 2012, em que o Regatas também voltou a vencer após 10 anos um título alagoano, iniciando uma série de 8 finais seguidas. Abrindo aspas novamente sobre as críticas à bifiliação clubística, né? No estádio Repelé em Maceió, as equipes do Murici em 2011 e do Cururipe em 2012 mandaram seus jogos pela Copa do Brasil contra o Flamengo do Rio de Janeiro e o Palmeiras de São Paulo, né, respectivamente, por meio de uma faixa com a seguinte frase: torça apenas para o time do seu estado. Alguns torcedores apresentaram suas insatisfações pela presença maciça de torcedores maceoenses presentes no espaço destinado para os torcedores visitantes. Ainda em 2012, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, a torcida CRB lançou uma nova campanha por meio de uma faixa com os dizeres: jogo do CRB, camisa do CRB. Falando nisso, a minha primeira experiência no estádio foi há 2 anos atrás, muito recente, apesar de sempre ter torcido para o CRB, por família mesmo. Aqui não se tinha o hábito de ir ao estádio, então eu fui muito recentemente e foi contra o Vasco, o primeiro jogo que eu fui. E assim, a torcida do Vasco tava enorme lá. E eu ouvi gente, né, daqui dizendo: ah, eu torço pra tal time de Alagoas, inclusive o CRB mesmo, mas eu vou de Vasco. Percebendo, né, o quão esses times de fora têm uma relevância muito grande dentro daqui, né, do próprio estado. Mais pra frente, né, a gente vai falar de 2003, que é o ano em que a Copa Nordeste volta a acontecer, né, após os testes realizados em 2010. E a competição tem a organização da Liga de Clubes do Nordeste com o Esporte Interativo, né, o Esporte Interativo, como a gente já viu também em outros textos, teve um papel muito importante no crescimento, né, no que a Copa do Nordeste se tornou. E a Copa, né, foi transmitida para quem tinha antena externa, em poucas distribuidoras da TV, fechada, né? Teve ainda retransmissão até 2017 pelas afiliadas da Globo, aqui, a Gazeta, né? Naquele ano, o Asa chega à final, perdendo o título para o Campinense, mesmo ano em que seria rebaixado, né? Uma pesquisa de campo em diferentes estádios do país, coordenada por Campos e Toledo, mostrou que em Alagoas foi na arquibancada do Asa de Arapiraca que se registraram mais ocorrências de dupla filiação clubística, além de uniformes de clube de São Paulo e Rio de Janeiro, camisetas mistas divididas ao meio entre Asa e outras agremiações, né? Enfim, só reforçando o que também já foi dito. A Rede Globo liberou, né, as afiliadas para a transmissão dos times locais. Em 2015, a TV Gazeta passou a transmitir o campeonato estadual, substituindo os jogos do campeonato carioca. Além disso, a partir de 2016, ele faz uma observação aqui, que agora que eu destaquei, mas eu esqueci de traduzir. Mas falando da TV Gazeta, a gente sabe que por ser filiada da Globo, ela tinha, né? Ainda tem, mas acredito que particularmente antes tinha mais uma maior visibilidade, né? A audiência que se destacava. Então era muito importante para os clubes estarem sendo transmitidos via TV Gazeta. É, a virada do século para o século XXI foi marcada por um movimento de compra de direitos televisivos, né? Como a gente também já viu anteriormente, de diversos torneios estaduais, nordestinos, por emissoras da região, aliado ao discurso regionalista, que o esporte interativo também teve um grande papel, né? É, em difundir, apesar de também a gente já ter comentado de pode ter sido homogeneizante, né? Mas teve um papel importante, sim, nesse discurso regionalista. É, e eu acho que é isso. Aliás, só concluindo aqui sobre a importância dessa pesquisa ter sido feita, né? O professor colocou aqui, ele destacou, que é trazendo essa visão bourdieana. Eu acho o Bourdieu um autor sensacional para, principalmente, não principalmente, principalmente porque é o campo que eu estou inserida, que é o campo da comunicação, né? Mas na sociologia em geral. Trazer essa forma de pesquisa, né? Dos dominados, do lado dos dominados, é interessante para que os estudos de futebol observem as realidades fora do campo dominante e, além disso, utilizemos como exemplo a realidade desenhada para as crianças e adolescentes de agora, cuja filiação clubística conta com a opção de clubes europeus, né? Também é muito comum ver gente torcendo para times de fora do Brasil, e é isso.
Obrigado, Joyce. Isso, né?
Valeu demais, né?
Mas normal, tranquilo. O próprio projeto agora da Copa do Nordeste vai nesse sentido, né? Da gente tratar a partir dos dominados sobre essas relações. Eu estudei da dissertação até a tese questões muito mais gerais. E aí, eu acho, atuando em Santana do Ipanema, eu percebi que era importante voltar pra cá e as relações com podcast de futebol nordestino, a presença em estágio, né? Vivenciar. Que foi 2016 a 2019 para todo torcedor do CSA, né? Que algo surreal para se viver. Mas nessa ideia, né? Da gente tratar de nós, né? Tá aqui esse projeto, ainda que seja sobre Copa do Nordeste, tem dois perfis, né? Dos planos de trabalho para colaboradora e colaborador, que são sobre Alagoas, né? Então, tentar observar como Alagoas está nisso, nessa venda de Copa do Nordeste como modelo de representação, enfim, se a gente é representado e representada mesmo, se não é, né? Então, nessa ideia. E aí, nesse artigo, além, já falou da torcida mista, eu trabalho com a hipótese de os bons resultados em campo e a maior visibilidade aumentarem a identidade enquanto torcedor e torcedora local. Até surpreendi que o ASA tem uma boa quantidade, pelo menos segundo a pesquisa de janeiro. A gente tem problemas nas pesquisas, normalmente, de futebol, porque elas não abarcam tantos detalhes importantes. Acho que a única que teve mais um pouquinho, teve uma em 2019 que eu cito, acho, um texto sobre que pega a primeira torcida e segunda torcida, né? O torcida principal e simpatizante, acho que tem que fazer isso. E mesmo de forma geral, seria interessante que a torcida de futebol entrasse no censo, porque acho que teria realmente uma visão mais global, e com maior cuidado disso, porque às vezes parece que cada pesquisa traz um resultado diferente, e aí, não, mas agora é CSA, agora é CRB, ainda que tenha o Flamengo, né? Acho que eu sinto falta, e muita gente já reclamou disso, né? Que os clubes deveriam se juntar, a CBF, para fazer uma pesquisa de fôlego nível censo mesmo, para entender consumo de torcedor e torcedora de futebol no país como um todo, né? Seria interessante ter, mas, enfim, para variar, não se preocupam com isso também. E aí, só alguns destaques, tentando ser rápido, a coisa do clubismo como marca principal e aquilo que mantém realmente o futebol, porque é o que gera pertencimento, né? Então, já no início, comentar isso, eu acho que isso é importante para esse tipo de estudo, por isso que, por exemplo, eu ainda não me interessa estudar futebol de seleções, acho que o futebol de clubes é o que se mantém mesmo nessa lógica neoliberal, globalizada, enfim, ainda que a gente tenha Copas do Mundo para relembrarmos desse tipo de identidade. Toda a discussão sobre a concentração do Sudeste, é curioso porque Bahia e Pernambuco também têm as primeiras práticas de futebol muito próximas às de Rio e São Paulo, e muito próxima porque é num período de menos de 10 anos. Para aquela época, início da década do século XX, isso é proximidade, né? Não é que nem agora, que a gente faz tudo às pressas, enfim. É algo interessante de apontar, mas que não se desenvolveu como em outros lugares, aí tem a explicação nas páginas 4 e 5, porque a indústria e a política se desenvolvem a partir de Rio e São Paulo, especialmente da década de 30 em diante, né? Então você tem o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e São Paulo urbanizando e se industrializando também, né? Então tem toda uma relação contextual que a gente já falou algumas vezes no projeto. E a importância do capital midiático, você falou também, né, para esse tipo de definição. É sempre frisar, porque com a vinda dos times cariocas aqui para o Nordeste e para o Norte, isso sempre é apontado como veja, como vocês reclamam disso, mas é algo natural que a torcida do Flamengo seja a maior do Brasil. Mas desde o Mário Filho há essa construção. Tem mais um pouquinho mais para frente, é uma situação que os mistos existem desde a década de 50 no Brasil. Década de 50 a gente não tinha televisão em rede, que só vai surgir em 69, então assim. Tem relatos de Jornal dos Esportes, torcedores do Flamengo na década de 40 aqui no Nordeste. E normalmente com o nordestino falando isso porque é flamenguista, né? Então, falar que, ah, porque a televisão, ah, porque não sei o quê, como eu vi nas últimas semanas, é absurdo, assim, ou é clubismo. A gente assume que é clubismo e beleza, ignora, né, quando é clubismo, porque não é dado científico nenhum, né? Não é dado histórico, não é nada, né? Mas, enfim. Segue isso e quem tá no campo da dominação, obviamente vai defender isso até a morte ou a nossa morte, né? Em algumas situações, a morte dos nossos clubes. E é interessante porque isso agora eles vivem o que a gente viveu sempre, né? Que é a pessoa que torce pelo PSG por conta do Mbappé, do Neymar. Um monte de adolescente e criança com camisa do Al Hilal por conta do Neymar que foi para lá, assim, um monte, eu fico impressionado. E aí eles estão passando um pouquinho por isso agora e reclamam também, mas assim, isso ó, a gente vive desde o tempo dos nossos avós e bisavós com rádio, né? Mas bom, é bom que eles sintam também, é bom apontar essa contradição de vez em quando para certas figuras que a gente vê por aí, inclusive pessoas progressistas. Que não vem esse papel todo, que não é bem assim, enfim. É complexo também, né? O hashtag que cita que existe desde a década de 50, torcedores mistos. E a coisa de Pernambuco e Bahia, e agora o Ceará também, né? Eu comentei em relação ao texto passado sobre isso. E o medo de construir uma nova hegemonia, né? Porque os campos de dominação. Ou os campos de desenvolvimento são desiguais, né? Então é uma reprodução, porque tudo envolve poder também. E a curiosidade, talvez coincidência, de quando começa a transmitir o Campeonato Alagoano, ter os movimentos para torcer para o único clube. Aí depois com o Esporte Interativo, você falou do caso do CRB, no caso do CSA já teve confusão de ter vendedor com camisa do Flamengo, né? Vendedor ambulante, pessoas não pode, já teve proibição formal disso. Ainda que algumas situações permitam, tipo, o CSA quando jogou contra o Inter na Série A, tinha torcedor do Grêmio, ninguém proibiu, porque sabe, a camisa tem azul e branco e é inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Essa lógica. Mas de ter também isso, e felizmente, né? Eu frequento estádio bastante e felizmente tem muito mais gente com camisa de clube local, tanto CSA quanto CRB, eu fui pro clássico do Alagoano deste ano, do que com outros times, mesmo salvaguardando que em clássico tem muita gente que tem medo de andar com as camisas dos clubes e não vai, mas também não vai com camisa de outro clube, vai com a camisa de cor neutra, um preto, ou alguma outra com verde, coisa assim. Isso, exatamente. Mas é um processo, eu acho que confirma de certa forma essa hipótese inicial de ter maior identificação. Mas de novo, seria necessário fazer uma pesquisa de maior fôlego, e aí Alfa não me dá condição para a gente sair às ruas para entrevistar pessoas, enfim, teria que passar a comissão de ética da pesquisa, ou pelo menos para a gente ir para estádios, né, para jogos CSA e CRB em determinadas condições, para a gente fazer essa pesquisa e ver alguns outros aspectos, se tem bifiliação clubista, se a pessoa se identifica mais com o clube local, clube daqui ou clube de fora, por quê, enfim. A gente no artigo cita o caso da administração, né, que um professor de lá fez só sobre sócios torcedores, mas assim, talvez uma pesquisa que envolvesse vários cursos diferentes, né? Enfim, mas aí para isso eu preciso estar em pós-graduação aqui da UFAO para conseguir ter apoio da FAPEAL e a FAPEAL aprovar. Talvez desse, porque aí daria para pegar alguém da educação física, mais pessoas da comunicação, né? Tem a professora Lídia Ramírez que estuda também futebol aqui no jornalismo. Tem a galera da administração, educação física, talvez ciências sociais, talvez história, enfim, aí daria para fazer um conjunto e dividir tarefas para pelo menos no estágio a gente conseguir fazer IA pesquisas semelhantes em outros lugares. Né? Eu já vi pessoas fazendo, inclusive quem conhece, eu acho que o Arthur de Vasconcelos, que é citado em algum momento do capítulo, que já fez pesquisa assim no Mineirão, né? Então seria bem interessante mesmo. Mas enquanto isso, a gente vai nas pesquisas que tem e comenta as pesquisas que tem, mas com essa preocupação, e aí eu encerro com isso, né? Que eu acho que eu coloco na página 15 do Hashtag, que ele fala, né, que a virada para o século XXI foi marcada por um movimento de compra de direitos televisivos de diversos torneios estaduais nordestinos por emissoras da região. Aliado ao discurso regionalista, esse movimento pôde ser interpretado como uma espécie de devolução do futebol nordestino aos nordestinos, depois de décadas de submissão às transmissões esportivas do futebol dos grandes centros. Acho que isso, de devolução do futebol nordestino aos nordestinos, inclusive, vou até colocar aqui um asterisco, porque dá um bom título de artigo. Dá um bom, assim, colocar entre aspas, porque é dele, mas dá um bom título de artigo depois. Você quer comentar mais alguma coisa, Joyce?
Eu lembrei agora que tem uma parte que fala sobre os torcedores não acharem que, aliás, eles acharem que os clubes não se comunicam bem com os torcedores, e aqui falando daqui de Alagoas, e eu concordo com isso. Acho que a estratégia de comunicação dos clubes, elas falham um tanto, o que também é importante para construir a identidade do torcedor, trazer mais torcedores para os clubes, né? Acho que por isso tanta gente não se identifica com nenhum nem outro. Não torce para ninguém, no caso.
Ah, inclusive a última pesquisa, que foi essa que eu comentei em janeiro, quase 50% das pessoas em Alagoas não torcem por clube de futebol. Por nenhum.
É bastante, né?
É
Vai dar.
muito. É muito. E a média nacional que vem crescendo, creio eu que é acima de 20. Eu não vou lembrar agora exatamente, mas tá lá no texto, para quem tá nos escutando, eu vou deixar o link. Meu texto no site Comunicação e Esporte. É isso, do Leme, que aí eu comento isso e aponto assim, as preocupações, porque na verdade a gente tem que se preocupar com pessoas que gostem de clubes de futebol primeiro e que depois disso gostem de clubes de Alagoas, e eu particularmente defendo, não só por ser misto, que as pessoas gostem dos dois. Aí qual que vai gostar mais, enfim, as relações de consumo é um processo, como você disse, de construção de sentido de comunidade, de marketing, enfim, envolve comunicação, outras coisas, né? Aí é um outro processo. Mas quem já torce para os dois, você falou que você sente que você queria torcer só para o local, né? Mas é um processo de construção que é paixão, né? Não tem como a gente mudar depois.
Pois é.
Mas a gente teria que trabalhar também para que essas pessoas pudessem consumir o local. Ou que inverta a relação. Diga, a partir de agora, eu passei por essa experiência de CSA e Palmeiras, eu tá do lado da torcida do CSA. Disse, não, aqui nesta relação é a minha relação comunitária. É a minha casa, é Maceió, é o Trapichão, eu morei perto do Trapichão por muito tempo, minha avó também, então é uma relação pessoal que tem que ser o CSA. Até um colega meu de trabalho falou, não, mas você deveria ter ido pro Palmeiras. Não, vá lá você, ele foi, ficou do outro lado. E aí, assim, né, foi o meu teste definitivo da relação de raiz, ainda que eu não deixe de ser torcedor do Palmeiras. Mas é isso, né? De a gente conseguir fazer que isso aconteça com outras pessoas, nem que seja temporariamente, ou quando tiver o confronto, que isso possa se estabelecer, né? Vai ter CRB e Santos agora na Série B. Você já
Sim.
pensou se você vai pra CRB ou vai pra
Não,
Santos?
com certeza eu vou para o CRB.
Pronto. Então são essas coisas que envolvem um outro olhar sobre futebol, um outro olhar sobre essa discussão do misto, um outro olhar de respeito para quem é torcedora ou torcedor dos clubes locais. Eu acho que é esse o ponto, assim. Muitas vezes rola uma falta de cuidado, para não falar coisa pior, com quem torce pelos clubes locais, que assim, aí depois estranha, porque, ah, mas em jogo tal, depois de duas derrotas, o torcedor não vai, mas assim, até maltratado há tanto tempo, que assim, não tem nem o resultado dentro de campo. Eu olho que eu nem sou desses, eu já fui pra decisão de terceiro lugar de Alagoano, mas é justificável, né? E também já passei por fila imensa, mesmo sendo sócio-torcedor, enfim. Passei por um monte de coisa ruim em termos estruturais por culpa de quem organiza, que é o clube que a gente torce, né? A direção do clube que a gente torce. Mas enfim, daria para falar muito mais sobre isso, mas a gente vai avançar na pesquisa quanto a isso. Quem nos escutou em toda esta temporada do Ciclo CEPCOM, a gente agradece, né? Foram poucas pessoas, mas fica aqui o saldo e vai ficar no podcast jogando dados também. E aí, a última lembrança: a gente tem, via CEPCOM, um curso com o um grupo de economia política do CLACSO, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, nas próximas semanas, lá no YouTube de Jogando Dados, e vai pingar aqui também, depois com alguma edição no podcast. Então, mesmo que esta etapa tenha acabado e o projeto não acaba, a gente tem ainda 6 meses e um pouquinho para isso, tem relatório para fazer. Espero contar com vocês em outras etapas aqui de Jogando Dados e nos acompanhem, né, no que a gente produzir por aí. Tem muita coisa boa vindo, não só, e muito inclusive decorrente desse diálogo, tá? Até a próxima.
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado.